Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! Bom, primeiro então eu vou começar contando como é que esse livro veio parar na minha mão. É que no começo do mês passado eu participei de um hackathon em Mannheim, que é uma cidade aqui da Alemanha. Um hackathon é um desafio tecnológico, como uma maratona assim de 48 horas, onde a gente tem que desenvolver algum produto tecnológico. Esse aí era só para mulheres e foi muito bacana. Então, nessa oportunidade, eu conheci muitas mulheres maravilhosas. E aí a gente fez vários grupos de WhatsApp e uma delas, quando pegou o trem na volta para casa dela, postou a capa do livro The Song of the Achilles, de Madeline Miller. E aí eu perguntei para ela, uma indiana muito simpática, e ela disse que estava gostando muito, apesar do vocabulário ser um pouco complicado para ela, mas que ela estava adorando o livro. Bom, aí eu fiz o quê, né? A única coisa possível que eu podia fazer que foi comprar o livro, porque a minha curiosidade era muito maior do que tudo. E aí, quer saber, gente? É a história de amor mais bonita e tocante que eu já li na vida. É muito linda essa história. Por alguns dias eu vivi na Grécia antiga, junto com deuses e semideuses, e a autora é uma professora de literatura clássica na Brown University, e ela dá aula de latim, grego e de Shakespeare. Ela levou 10 anos para completar essa obra-prima, e de fato é um capricho, assim, tá muito bem escrita a história nos seus detalhes. Mas vamos à história, que é narrada por Patroclus, filho de um rei não muito rico ou influente na Grécia Antiga. Então, a Grécia era dividida lá em reinados e tinha alguns mais importantes e outros menos importantes, dependendo da cidade que se formava ali, ao redor do castelo. E aí, por causa da sua pouca importância, esse rei não conseguiu comprar uma bela princesa e tratava a mãe dele como se fosse um ser inferior. Olha, gente, ser mulher sempre foi difícil, mas naquela época a gente valia menos do que objetos se a gente não fosse atraente. Se fosse atraente, você só valia um pouco mais, mas também não chegava na categoria de gente. Como que funcionava? O homem, o rei, o nobre, ou sei lá quem, que quisesse casar com uma mulher, ele tinha que oferecer uma quantia em riquezas, podia ser ouro, objetos, para o pai da moça. Aí era meio que um leilão, né? Quem pagava mais levava. Então, como esse rei não era muito rico, ele não tinha muito dinheiro, então o que ele tinha não dava para comprar uma mulher muito bonita. Olha, gente, meu Deus, nem sem comentários a respeito disso. Mas enfim, era o que rolava lá na Grécia Antiga. Infelizmente, até hoje ainda tem isso em algumas culturas. Pois é, e esse rei era bruto e grosso, e ele se irritava muito porque seu único filho era mais parecido com a mãe. O filho era mais sensível, mais educado e mais contido. As provações eram constantes e o sujeito era completamente sem noção. Tanto que fez o pobre, com apenas 9 anos de idade, disputar a mão da Helena. Aquela Helena da Grécia Antiga, Helena de Troia, junto com os outros cavaleiros adultos. Na verdade, foi um leilão que o pai dela fez para ver quem dava mais ouro e riquezas pela mulher. Aí, para não ficar muito feio, ele deixou a Helena escolher qual era o cavaleiro que ela queria. Obviamente que ela não ia escolher um menino de 9 anos. Então, a situação foi obviamente humilhante. O Menelaus de Troia ficou com um prêmio. De Troia, não, de Esparta. Ficou com um prêmio. E o menino sofreu bullying pelos garotos do seu reino. Nossa, ele era filho do rei e sofria bullying. Agora se imagina a zona que era esse reinado. E aí chegou num ponto que, quando ele tentou se defender de um ataque de um valentão lá, ele acabou acertando uma pedra no menino que estava atacando ele e acabou involuntariamente matando esse menino. Ele ficou, imagina, assustadíssimo. E confessou e foi chorando, arrependido do que ele tinha causado. Mas aí o pai, esse sem noção, aproveitou a oportunidade para exilar o filho, expulsou o filho do reino. E o rei que aceitava exilados, mediante pagamento, é claro, era o Peleus, que era o pai de Aquiles. Ele era rei de Pítia. Então, a mitologia grega é muito criativa, né? Como todas as religiões, ela usava narrativas para explicar o que ainda é inexplicável e manter o status quo. Então, o que é manter o status quo? É quem está no poder continua e quem não está se conforma e espera uma compensação depois da morte. É para isso que servem essas narrativas. E a mitologia grega funcionava exatamente assim, né? Então, como o mundo é um lugar cheio de absurdos e longe de ser justo, a mitologia responsabiliza os deuses pelos acontecimentos. Só que esses deuses, eles são iguais aos humanos, eles são vaidosos, são ciumentos, são orgulhosos, são cheios de defeitos. As únicas diferenças entre os deuses e os humanos é que os deuses são imortais e têm superpoderes. Bom, e aí é assim que funciona a mitologia grega. É muito interessante porque é uma história muito criativa, mas assim, é absurda. É muito absurda. E voltando à história, Peleus, que é o rei que adotou lá, acolheu o menino, o Patroclus, fez um acordo com Zeus, o deus supremo. Zeus era o deus maior de todos os deuses gregos, e conseguiu que Tétis, a deusa do mar, lhe desse um filho, mesmo a contragosto. Gente, estupro mesmo de deuses parecia ser uma coisa muito comum na época, né? A deusa não quis, mas o Zeus fez um acordo, foi lá, deu a mulher para o Peleus, que era o rei. A mulher engravidou e teve o bebê. E aí, esse bebê é o Aquiles. Então, quase na mesma idade, o Aquiles tinha quase a mesma idade que o Patroclus, mas ele era um semideus, porque a mãe dele era uma deusa e o pai dele era um mortal. Então, ele era humano e mortal, só que com talentos e poderes muito além dos seres humanos, por isso que ele era um semideus. Lindo, forte, com sensibilidade para música e poesia. Ele estava destinado, segundo as profecias, a ser o maior guerreiro do seu tempo. E aí, o Peleus, que era o pai dele, parecia ser um rei até de boas. Ou seja, não, ele não era mais metido que os outros. E ele amava o seu filho mais do que tudo. E além disso, ele tratava muito bem todos os exilados, que não era só o Patroclus o exilado. Ele tinha muitos outros meninos lá, tipo um orfanato lá de meninos. E ele queria muito que o filho dele convivesse com esses meninos. E aos poucos, timidamente, o Patroclus e o Aquiles foram se aproximando e foram fazendo amizade. Meio devagar, porque o Patroclus era muito tímido e o Aquiles era o cara mais popular do pedaço, porque ele era o filho do rei, ele era lindo, ele era talentoso, ele era tudo de bom. E o Patroclus era um menino comum, imagina, 9, 10 anos de idade, todo tímido, quietinho lá no canto dele, meio traumatizado por causa do pai e da mãe. A mãe morreu, enfim. E aí, essa amizade, ela se tornou um amor maior que tudo. Eles acabaram se apaixonando e é uma história muito bonita. E o mais lindo dessa história é que a relação dos dois não era como esses romancezinhos bobos em que você pensa, ah, gente, se o casal sentasse meia hora para conversar como dois adultos, em vez de ficar fazendo interpretações equivocadas, o livro nem existiria, né? A história nem existiria, porque tem uns livros cuja a essência da história é duas pessoas que não sentaram para conversar. E aí um ficou imaginando o que que o outro estava fazendo e deu errado. Então, mas esse não, essa é uma história de um romance maduro. Os dois eram muito maduros, eles respeitavam muito um ao outro, as diferenças entre eles. O vínculo dos dois era feito de um amor puro e genuíno, com o máximo de respeito, sem ciúme, sem posse, sem discussões inúteis. E a grande questão entre eles sempre foi o destino de Aquiles, porque toda a humanidade e sensibilidade que ele compartilhava com Patroclus meio que sofria danos quando ele se encontrava com a sua mãe, que odiava o seu companheiro com todas as forças. A mãe do Aquiles era uma sujeita tão mal-humorada, coitada também, né? A história dela também não é muito feliz, mas ela era muito dura, assim, ela era muito mal-humorada, ela estava sempre braba. E aí a mãe, ela queria um guerreiro glorioso, épico, famoso por toda a eternidade. E o Patroclus não cabia muito nesse cenário como um companheiro de um guerreiro glorioso. Seria muito melhor se fosse uma princesa maravilhosa. E aí ela odiava o Patroclus. Mas os dois foram educados juntos, eles teimaram e ficaram juntos, independente do que a mãe do Aquiles achava. O pai dele fazia vista grossa, na verdade, a maioria das pessoas fazia vista grossa, porque isso na Grécia Antiga não era tão raro. Não era assim um oficial que dois rapazes ficassem juntos, mas também as pessoas não se incomodavam muito com isso. E aí os dois foram educados em uma caverna por um centauro muito sábio. Eu adorei essa parte. O centauro era que deu todas as lições de remédios, de lutas, de jogos, de tudo para eles. Era tipo um professor e um mentor. E aí eles viveram muito juntos com esse centauro por muitos anos numa caverna isolados. E aí isso rolou até mais ou menos uns 20 e poucos, quando eles tinham 20 anos, um tinha 19, outro tinha 20, quando Helena, a rainha de Esparta, aquela mesma do início da história, é raptada por Paris, que é o rei de Troia. E aí começa uma guerra sangrenta que vai durar mais de uma década, a famosa Guerra de Troia, os gregos contra os troianos. E aí, gente, estamos falando de guerra, né? E o Aquiles não é destinado a ser o maior guerreiro de sua geração? Pois é. Só que nessa hora, os pais dele amarelaram e acharam que ainda era cedo. E aí, eles esconderam o moço numa ilha. E o Patroclus descobriu e foi atrás do seu amor. Eles ficaram um tempo nessa ilha, o Patroclus ficou escondido com Aquiles. O Aquiles estava até fantasiado de mulher para ninguém descobrir que ele era um guerreiro e estava nessa ilha, mas não durou muito tempo. Os reis Odisseu, Agamenon e Menelau, que era o marido da Helena, eles moveram fundos e mundos até encontrar Aquiles e recrutá-lo para a guerra, porque eles sabiam da profecia que o Aquiles era o maior guerreiro do tempo dele e eles precisavam do Aquiles para lutar contra a Troia e libertar a Helena. Bom, e aqui, o que era só teoria virou uma prática assustadora, porque aí o Aquiles se deu conta de que o seu talento era matar pessoas. E aí ele ficou assustado, claro. Mas ele era muito orgulhoso, porque ele se sentiu escolhido, prometido, o privilegiado, o cujo destino já estava selado e que todos deviam lhe render homenagens, coisa que a mãe dele colocava na cabeça dele e que o pai também assinava embaixo. E aí, mesmo não lutando, o Patroclus foi para a guerra com seu amor. E o seu apoio era de fato incondicional. Apesar de achar a guerra um horror e preferir que Aquiles não lutasse, ele não queria ficar longe do amor dele. O que, aliás, revelou a salvação do moço, pois sempre foi Patroclus que baixou a bola do príncipe vaidoso e dos seus poderes quando o orgulho lhe subia a cabeça. E eis que começa a guerra e os seus horrores. E o tema passa a ser o que move o universo masculino, a vaidade e o poder. É por isso que o mundo tá assim, né, gente? Por que que tem guerra? Por que que o mundo tem tanta injustiça? Porque o universo masculino, que move o mundo, que rege o mundo, que controla o mundo, é movido à vaidade e a poder. E a vaidade é a única justificativa para o Aquiles fazer parte dessa guerra, que, vamos combinar, não faz o menor sentido. Ninguém nem ao menos tem certeza se a tal Helena foi raptada ou se ela fugiu com Paris de livre e espontânea vontade porque ela estava afim. Então, não interessa. Manchou a honra lá do marido, então vamos fazer uma guerra, matar milhares de pessoas, arrasar reinos inteiros por quase mais de uma década, só porque a honra do rei foi, sei lá, manchada, porque a Helena foi raptada. E o Aquiles quer ser lembrado por toda a eternidade como um grande guerreiro, mesmo que isso custe a vida de pessoas inocentes, que cause sofrimento e dor, que ele tenha que compactuar com monstruosidades, ou mesmo que ele morra no final. Para esse semideus guerreiro, nada disso é mais importante do que a sua vaidade, a glória, as homenagens e o destino. E o Patroclus consegue ver o homem que existe por baixo desse orgulho cego e vai mostrando a ele o que que é mais importante sempre: a humanidade, o amor entre as pessoas, o respeito. Bom, uma das cenas mais lindas que eu achei nesse livro é quando o Patroclus arrisca a própria vida e até a honra de Aquiles para salvar uma moça que seria dada como escrava sexual para Agamenon, que era um velho escroto e nojento. E aí, o Aquiles fica furioso com a traição, porque o Patroclus foi lá e arriscou a honra do Aquiles para salvar a moça. E seria considerado uma traição. Mas aí, o Patroclus diz que ama e respeita muito o Aquiles, mas nesse caso, o guerreiro está errado. A vida de uma pessoa sempre vai ser mais importante do que um capricho. E aí eles conversam muito, discutem, e no final o Aquiles entende o que o Patroclus está falando, olha nos olhos dele e diz: "Você é muito melhor do que eu." E eu achei muito emocionante, porque para um semideus vaidoso como ele admitir isso, É porque o sentimento deles é muito profundo. E o final, gente, é de chorar. Eu só não vou contar mais. O diálogo final entre Patroclus e a Tétis, que é a mãe do Aquiles, é de arrepiar. Assim, uma das coisas mais bonitas, é o capítulo mais bonito do livro. Eu chorei horrores, mas eu não posso contar porque senão vou dar spoiler, né? Eu acho que eu recomendo que vocês leiam o livro porque ele é muito, muito, muito lindo. A história é linda. É, a história não dá detalhes sobre o famoso cavalo de Troia, porque ela termina um pouco antes disso. O Aquiles e o Patroclus não participam desse empreendimento e ela não fala nada sobre o calcanhar de Aquiles, nada. Então, Aquiles, ele nem morre por causa do calcanhar, não. E aí eu só peço para você considerar com carinho e fazer uma visita a essa, que é considerada uma releitura contemporânea da Ilíada de Homero, porque a Ilíada de Homero é uma obra muito famosa, é um poema muito antigo e que trata justamente da guerra dos gregos contra os troianos. Então, essa autora fez uma releitura de uma maneira mais acessível, né? Porque o poema Ilíada é muito difícil para pessoas leigas, assim, lerem e entenderem bem, porque são versos e é uma linguagem mais antiga. Então, ela reconta a história de Troia sob um outro ponto de vista, que é quem narra a história é o Patroclus, e ele narra com muita sensibilidade, ele narra de uma maneira muito bonita, muito poética. E eu acho que vale demais a leitura desse livro, gente. Ele é muito lindo. Depois eu descobri até que ele tá entre um top 10 dos TikTokers. Eu fico muito feliz que o TikTok não é só para videozinho curto de dancinha, que eu também gosto. Mas as pessoas trocam dicas de livros e esse é o livro que tá bombando no momento lá no TikTok. E aí, quer uma boa notícia, melhor de todas? Tem versão em português, gente. Olha que bacana. É muito legal isso. Eu recomendo demais. Se você quiser comprar o livro, eu tenho aqui na descrição do episódio, eu tenho um link para você comprar na Amazon do Brasil. Por favor, se você for comprar o livro, use esse link porque vem uma percentagem para sustentar o podcast Minha Estante Colorida. É muito pouquinho, não faz muita diferença, mas enfim, se a gente tiver volume, dá pelo menos para pagar o domínio. Então, eu pediria que se você for comprar o livro, o que eu recomendo fortemente, que você use o link que está aqui na descrição do episódio ou lá no site minhaestantecolorida.com. Lá é bacana porque você pode separar por categorias, escolher os assuntos que você mais gosta. E a gente tem mais de 200 resenhas. Nossa, começou no finalzinho de 2020 e já tem mais de 200 resenhas. Então, tem bastante coisa lá para você se divertir, mesmo que você não queira ler todos os livros, mas pelo menos você sabe do que se trata cada um, né? E todos os episódios também têm a versão escrita, tá, gente? Para quem prefere ler, ou para quem quer indicar para pessoas que prefiram ler do que ouvir, então também o link está na descrição do episódio e está lá no Minha Estante Colorida também, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo demais, eu tô até agora encantada com essa história, belíssima, muito bonita, muito sensível, muito poética e assim dá pra gente viajar mesmo, sair do mundo atual, com todos os problemas do mundo atual e fazer uma belíssima viagem de férias e viver lá na Grécia Antiga por um tempo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!